E vamos ao CBN Gastronomia. Num dia especial, estamos aí comemorando 110 anos da imigração japonesa. E olha que a culinária nipônica influencia muito a nossa região. E a nossa colunista de gastronomia, olha só, Andrea Shima, resultado desta imigração japonesa, que sem ela não estaria conversando com você. Andrea, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigada.
André, a culinária japonesa, você que é, né, descendente de imigrantes japoneses, ela influenciou muito a nossa região, né?
Com certeza. A culinária japonesa, ela, em todo o Brasil hoje, nós encontramos aí uma marca dessa cultura japonesa e a nossa região é privilegiada, né? Pela cultura, pela gastronomia. Nós temos, inclusive, no Paraná, uma das maiores populações, né, de japoneses, que é a região aí, a cidade, né? Nós temos essa cidade e nós falamos dessa comida, né, Gilson? Essa comida que se espalhou pelo mundo. Nós falamos do arroz, nós falamos de temperos, nós falamos de pratos. E a nossa região tem algo muito peculiar, que são esses restaurantes que vieram com o imigrante. A gente sempre pergunta, as pessoas falam, poxa, mas como que o japonês ele conseguiu, né, encontrar no Brasil os mesmos ingredientes, como que ele conseguiu colocar a sua cultura? Você pensa que em 110 anos, o japonês ele realmente colocou uma identidade, né? E também que, mesmo estando tão longe da sua terra natal, ele continuou sendo japonês, né? Então, através da cultura, através das tradições, das festas populares, né?
É um dado interessante que a Andrea colocava, é sobre os ingredientes utilizados pela culinária nipônica e o encontrar esses ingredientes na nossa região. Muitas vezes ocorreram adaptações entre os ingredientes típicos do Japão e aquilo que se encontra ou que se encontrava mais disponível no ambiente brasileiro, no ambiente nacional, para que se pudesse confeccionar a cultura nipônica. Vale também lembrar que tudo isso só foi possível porque os nipônicos, quando migraram para o Brasil, no caso das colônias japonesas, que organizaram pequenos núcleos de propriedades agrícolas no interior de São Paulo, depois no Paraná, e formaram até cooperativas de imigrantes japoneses, isso se criou um ambiente quase que um quisto étnico. E a gente tem que levar em conta que nesse agrupamento, nessa cultura um pouco mais fechada dos japoneses, se desenvolveu também a culinária, uma alimentação própria, com hábitos que foram mantidos entre as famílias nipônicas, inclusive com alguns princípios e regras de não se casar um nipônico com o que eles chamavam de um gaijin, que é o brasileiro. E com isso a cultura nipônica procurou fechar em torno de si mesmo seus gostos, seus hábitos, e a culinária não escapou disso. Então, se hoje nós temos uma culinária nipônica bastante acentuada, inclusive como eventos que a gente está tendo aí, que é o IMIN 110, ou o Festival Nipo Brasileiro, em que nós vamos lá e nos deliciamos com a culinária nipônica, é graças a esse quisto. Aí estava falando de que a culinária nipônica, eu queria retomar isso, ela teve dificuldade, sim, ou teve o desafio de adaptar os ingredientes da culinária nipônica, típicos do Japão, com o que você tinha oferecido no ambiente nosso.
Exatamente. Quando a gente conversa, inclusive eu que sou descendente, conversamos aí com os avós, né, com os tios, os colegas, eles sempre relatam, e com muito orgulho, que os primeiros imigrantes, eles tiveram muitas dificuldades em relação à alimentação, no Brasil, que era tão diferente, né, que foi realmente um choque. Quando você, inclusive, assiste o filme da Kurosawa, você observa, né, essa relação. O que que acontece? O japonês, a gente tem que lembrar que muitos, né, morreram, né, se adaptando e tentando, vamos dizer aí, consumir esses ingredientes. Então, eles aprenderam, descobriram novas hortaliças, descobriram novos temperos, né, alguns trouxeram em suas bagagens. A gente tem que lembrar também que o próprio Japão, a partir apenas do século XIX, que ele teve contato com a carne vermelha, com a carne bovina, trazendo pratos aí como o sukiyaki, né?
Então, o peixe era o prato principal quando se fala de carne no Japão, tradicionalmente.
Os pratos japoneses, eles basicamente são preparados com arroz, né, o gohan, a pasta de soja, o miso, o shoyu, algum tipo de carne, normalmente peixes, né, alguma sopa e as conservas. A partir do século XIX, a gente vai ter aí, a inclusão da carne bovina, que até então, Gilson, até pela localização geográfica, não se tinha carne bovina, né? Uhum. E a gente começa a ter a influência do Ocidente. Olha que bacana, um prato que hoje é tão popular, inclusive no Brasil, no mundo inteiro e no Brasil também, né? Vamos colocar assim, que é o sukiyaki, que é feito com carne bovina, com carnes, né? Enfim, e legumes, o tofu, que é o queijo de soja, e que nós brasileiros amamos tanto, tanto quanto os japoneses. E hoje no Brasil a gente até inclusive acrescenta ingredientes nossos, tem gente que coloca abobrinha, tem gente que faz o tempero com o shoyu conforme o seu paladar. Então esses pratos, eles realmente foram aculturados. E o quanto que o japonês, ele foi importante. Hoje quando você fala em sukiyaki, sashimi, sushi, você fala de karatê, vamos dizer aí, de tantas outras coisas da cultura japonesa, e o brasileiro, às vezes, já se incorporou de tal maneira que, muitas vezes, até nos esquecemos que essa cultura veio do Japão.
Agora, quando a gente fala dessa culinária, você falou de alguns pratos, você falou da ocidentalização dos pratos japoneses, né, no final do século XIX, início do século XX, quer dizer, esse Japão que se abriu um pouco mais. Só que o que é interessante também é que os japoneses que vieram para cá, eles se fecharam inicialmente, né, eles tinham meio que um quisto, uma cultura mais acentuada deles mesmos, que é até um pouco diferente do que aconteceu com os italianos de São Paulo. Isso ajudou um pouco a gente ter essa cultura nipônica mais forte? Quer dizer, os nossos japoneses, mais japoneses, acabaram influenciando também os nossos hábitos alimentares?
Sim, com certeza. Inclusive, Gilson, esse referencial que nós temos hoje em relação à estética do prato, a apresentação dos legumes mais crocantes ao dente, né, a forma de cortes, isso é uma influência da culinária japonesa, né, alguns rituais à mesa, tudo isso é o quê? É uma grande influência da cultura japonesa na cultura ocidental. O Brasil representa muito bem isso. A gente, quando a gente olha uma gastronomia mais atual, não é? Nós observamos nas montagens de pratos, tudo isso é uma influência, vamos dizer assim, da estética oriental, principalmente a japonesa, o cerimonial à mesa, o respeito. Só para o ouvinte, né, se situar, quando a gente fala, por exemplo, da utilização do hashi no Japão, cada membro da família tem o seu próprio hashi, né? Ou seja, seria como no Brasil, né? Cada um ter o seu garfo, a sua faca, né? Na mesa, uma questão de respeito, de hierarquia, uma questão de como manusear, né? Se comportar à mesa. Então, são protocolos que vão muito além da mesa, mas falam do quê? De uma hierarquia, falam de uma cordialidade. Né? E isso é muito bacana. Isso o brasileiro aprendeu também. Aprendeu a tomar o chá verde, seja por uma questão de, vamos dizer aí, estética, funcional, ou realmente por apreciar esse paladar. A questão aí, por exemplo, no Paraná, a gente fala da cidade de Açaí, que é a maior população, né, nipônica do Brasil. Então, a gente tem tantos elementos dessa cultura. E o que é mais bacana, que essa cultura se mesclou, mas ela não se perdeu, né, gente? O japonês continua, é o japonês no Brasil, com a sua cultura, com seus hábitos. E que ele aprendeu, mas acredito que ele nos ensinou muito mais, né?
Uhum. Agora, uma coisa interessante, duas coisas. Os japoneses que vieram para o Brasil ficaram mais japoneses do que no Japão, né? Porque tem muitos japoneses que aprendeu aqui a língua, aprendeu aqui o hábito alimentar. Quando vai para o Japão, fala, nossa, cadê o Japão dos meus avós, né?
Cadê o Japão dos meus avós? Inclusive, um tempo atrás, eu assisti uma palestra com um chefe que tem aí, ele dá cursos no Japão, inclusive de panificação, e ele dizendo que hoje o Japão, ele tem se ocidentalizado e que essa alimentação, por exemplo, o japonês tradicional, ele, o café da manhã, o almoço, o jantar, ele come comida. né? Mas vamos dizer que essa geração que está vindo já está se perdendo um pouco dessa tradição. Então eles vão comer o quê? Eles vão para a padaria, eles querem estar no bar, no café, né? Comendo croissant, comendo um pão, algo que essa cultura não conhecia até então. E isso choca, né? Quando esse japonês que chegou aqui, de repente, adolescente, criança, volta para a terra natal, ele fala, ué, mas cadê esse Japão, né? Esse
Exato.
Japão, aonde que está essa cultura, né?
Está no Brasil, né? Se ele quiser encontrar o Japão tradicional, tem que vir para o Brasil. Agora tem um ouvinte aqui, o Jairo, no Facebook, e ele pergunta para você o seguinte: fala para a Andréia me explicar o pastel, porque quando a gente fala de pastelaria, a gente fala, né, da barraca de pastel, tem sempre a figura nipônica por trás do balcão. Como é que é essa história do pastel e os japoneses aí?
Gilson, olha só, a questão da massa, a gente tem aí até um conflito, mas os chineses, eles foram realmente... vamos dizer aí, pioneiros nessa questão, pioneiros na questão da massa. E o Japão, é claro, se apropriou disso também. Nós temos aí não só a massa de pastel, mas o próprio macarrão, o soba, que é feito com trigo sarraceno. Mas essa cultura de se comer pastel chega no Brasil, inclusive, por uma questão de necessidade. O japonês, ele teve que se virar, né? Ele teve que aprender aí, vamos dizer, tarefas, aptidões, como uma questão de sobrevivência. Então, o italiano, né, o italiano que tinha lá a sua cantina, o japonês era feirante, né, o agricultor já dominava essa técnica, e a partir da agricultura, ir para a feira, começar também a vender os seus produtos, e chegamos à barraca do pastel. Inclusive, não tem pastel melhor que o do japonês, né? O japonês, realmente, o pastel do japonês, a barraca de pastel do japonês é sempre a mais cheia da feira. Eu acho que realmente em relação a esse cuidado, esse esmero, né? Na questão da relação com a comida, né? O cuidado com a comida. Então, se ele se propõe a fazer uma coisa, ele irá fazer essa coisa da melhor maneira possível, com a tradição. Você observa, inclusive, aqui na nossa região, quando você chega numa barraca de pastel, não está o funcionário, está o Dichan, está a família inteira ali engajada, né, trabalhando, seja, pode ter até outra profissão, mas está todo mundo ali na feira, engajado, trabalhando pelo bem ali da família. Isso é muito bacana, eu acho que isso nos ensina muito, né? Não existe uma hierarquia em relação à formação, vamos dizer, né? O trabalho desde o mais humilde até o mais, vamos dizer, que exige uma formação mais elaborada, ele vai ter o mesmo valor dentro dessa cultura. Isso nos ensina. Nos ensina o respeito, nos ensina resiliência, né? Isso eu acho que é bacana, né? Então, nós continuamos comendo esse pastel do japonês, mesmo tendo a barraca do concorrente, de repente, mais um pastel mais elaborado, mas realmente ninguém faz essa massa, essa mão na tradição, no respeito à comida. Eu acho que é isso, Jairo, é isso que faz diferença, é isso que nós brasileiros precisamos, né? Aprender, continuar aprendendo com essa cultura.
Certo. Minha cara Andréia, obrigado por essa conversa, parabéns aí a você, afinal de contas, falar da imigração japonesa, falar de todos os Nikkeis, parabéns aí pela sua origem, e a gente volta a se falar na semana que vem. Um bom final de semana para você.
Bom final de semana a todos os ouvintes, e vamos prestigiar aí essas comemorações que a nossa cidade está tendo o privilégio de sediar, né, Gilson?
É isso aí.
Um grande abraço ao nosso ouvinte.
E você pode entrar em contato com a Andréia, andreachimachef.com.